UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Um menino cego trava uma verdadeira luta para tentar salvar um boi. Tudo isso por amizade. Este é o tema do Alto do Boi Sem Estrela, espetáculo baseado no Bumba Meu Boi nordestino, com muita poesia, humor, magia e música. O elenco tem em sua composição 5 atores deficientes visuais e, para falar um pouco mais sobre a peça, a gente conversa agora com a diretora da peça, Magdália Alves. Antes de mais nada, Magdália Alves, é um prazer tê-la aqui no Conexões. Bom dia.
Bom dia, é um prazer falar com você e com o público todo em geral, aí seus ouvintes. Tudo bem?
Tudo bem com você também?
Tudo jóia, graças a Deus, tudo ótimo.
Bom, explica pra gente por que a peça foi concebida nesse formato de alto.
Nesse formato de?
Do alto.
O alto. Ah, do alto?
Isso.
Ah, sim. Os altos, eles são peças que homenageiam as festas religiosas. Né? E também o folclore e todos os folguedos populares nordestinos. Então, o autor se baseou nesse folguedo popular, que é o Bumba Meu Boi, e criou em cima desse folguedo a história do boi sem estrela, que é a história desse menino cego que salva o boi, que está sendo ameaçado de ser jogado na caatinga para ser comido pelos urubus, porque já está velho e cansado e não serve mais ao capitão da fazenda. Então, o autor, que é o Fernando Limoeiro, se baseou nesse alto, nesse folguedo popular nordestino, para criar o mote para desenvolver esse texto.
Magdália Alves, eu queria que você explicasse para mim um pouco melhor o que é o Bumba Meu Boi, um pouco dessa tradição do Nordeste.
Ah, tá. O Bumba Meu Boi é uma festa popular do Nordeste, já que é muito conhecida por todo o Norte e Nordeste. Se espalhou, inclusive aqui em Minas também tem esse folguedo popular, essa festa popular, que é o Bumba Meu Boi, com outros nomes, com outras derivações.
Uhum.
Tem o Boi Bumbá também, lá do Pará, né, do Amazonas. E tem o Bumba Meu Boi nordestino, que nasceu no Piauí e se espalhou por todo o Nordeste. Então é uma festa popular baseada numa história criada pela oralidade nordestina, ou seja, pelo povo nordestino. E a história se baseia num boi que está sendo morto para servir a sinhazinha da fazenda, que é a Catirina. Ela está grávida, quer comer a língua de um boi, tem desejos. E aí ela manda matar o boi e come. E aí quando o capitão descobre, ele fica revoltado, faz uma grande festa para poder reviver o boi. Quer dizer, ele vai ressuscitar o boi com alguns ritos de magia, de religiosidade, e o boi renasce novamente. E aí tem uma grande festa para comemorar o nascimento, o renascimento do boi. É isso o que a festa popular produz para a gente. A partir desse mote, desse folguedo e dessa festa popular, o autor se baseou para escrever o alto. Sendo que, claro, no alto tem a Catirina, tem o capitão, tem o boi, mas tem o menino. Esse menino que traça essa saga para salvar esse boi, porque ele conviveu com esse boi anos e anos na fazenda, onde o pai trabalhava, se afeiçoou demais ao boi, e ele diz, não, eu não admito que faça isso, não, vou lá, vou salvar meu boi. Aí ele vai, traça essa saga toda e vai salvar o boi dele de ser jogado lá na caatinga para os urubus comerem.
Ok, são 10 horas e 38 minutos. Você está ouvindo Conexões aqui na Rádio FMG Educativa. Eu sou Daniele Pinto e converso com Magdália Alves, que é diretora do espetáculo Alto do Boi Sem Estrela. Magdália Alves, conta pra gente. O elenco conta com 5 atores deficientes visuais. É difícil, é diferente dirigir esses atores?
Foi bem legal, porque eu não tinha nenhum tipo de experiência nesse sentido. Mas a gente encarou o desafio, né, de trabalhar com eles, e eles foram extremamente disponíveis e muito dedicados ao trabalho, né? Eu puxei muito mesmo por eles para que eles conseguissem realizar aquilo que eu imaginava que poderia ser o espetáculo em termos de marcação cênica, de dança, de expressão corporal, porque tudo isso faz parte do trabalho do ator no palco, né? A expressão corporal, a voz, dançar, cantar, e eles não colocaram nenhum limite e nenhum problema em relação a isso. Pelo contrário, eles se dispuseram a trabalhar duro, com rigor, com disciplina, uhum. para chegar num resultado bem bacana. Então, o espetáculo tem essa coisa legal, que é o fato deles serem deficientes visuais, porque nós temos 7 no elenco, 5 são deficientes visuais e 2 são videntes. Videntes. É como os deficientes visuais chamam a nós que enxergamos. Ah, eles nos chamam de videntes. Uhum. Então, temos 2 videntes no espetáculo e 5 deficientes visuais. Eles superaram de uma forma maravilhosa e disciplinar e com muito amor e carinho essa dificuldade, e eles foram muito mais além do que eu imaginei, assim, eles deram conta além até do recado e estão fazendo um trabalho muito bonito de corpo, de voz, de texto. É muito interessante ver essa superação deles no palco. Para mim foi um aprendizado não só de vida, mas um aprendizado artístico também, né?
Uhum. Magdalena Alves, você fala essas 3 palavras, corpo, voz, texto. O espetáculo, ele não só é feito por deficientes visuais, mas também se destina a esse público. E como é que ficam essas 3 palavrinhas, corpo, voz, texto? Quais desafios isso traz na montagem do espetáculo?
Uhum. Olha, com relação ao corpo, que é a parte de expressão corporal, nós fizemos um trabalho onde eles trabalhavam a parte espacial do palco, né? A parte de gestualidade, ou seja, a gente trabalhava junto, né? Eu sempre trabalhei tocando no corpo e eles tocando no meu corpo também, para sentir como é o gesto, e a gente desenvolver isso. A parte de marcação de palco, que é essa parte espacial que eu te falei, é toda marcada com cordas no palco, então a gente delimitou o espaço cênico com cordas, cordas no meio, dos lados, atrás, na frente, que aí delimita esse espaço. A voz, a gente sempre fez um trabalho de vocalize, de aquecimento vocal, de cantar, de ouvir muito música, de desenvolver o trabalho em cima de aquecimento vocal, de conhecimento das músicas que a gente ia cantar, de trabalhar aquelas músicas incansavelmente. E a parte de toda essa parte da encenação do espetáculo, eu fui concebendo a partir do que eles iam trazendo para mim também. Né? A parte corporal deles, eu ia vendo o que tinha de bacana ali naquele aprendizado, e eu já colocava no espetáculo. Né? A voz que é bonita daquela menina que canta bem, daquela atriz que tá bacana, aí eu já botei uma música também para ela cantar no espetáculo. Então eu fui... Eles foram me trazendo as possibilidades e eu fui colocando também essas coisas boas, né, que eles estavam desenvolvendo, eu fui colocando dentro da encenação. Então, aí fomos juntos construindo o espetáculo, construindo a partir do texto, da história, construindo esse corpo, essa voz e essa expressão.
Bom, agora são 10 horas e 43 minutos, você está ouvindo Conexões aqui na UFMG Educativa e eu converso com a diretora do espetáculo Alto do Boi Sem Estrela, Magdalena Alves. Magdalena Alves, conta pra gente um pouco mais ainda sobre essa trilha sonora. Qual que é a importância da trilha sonora num espetáculo como esse?
A trilha sonora, ela pontua todo o espetáculo, ou seja, os momentos de emoção, os momentos de suspense, os momentos de tristeza, os momentos de alegria. Então, a trilha serve para isso, para pontuar, né, as emoções da personagem e as situações que acontecem durante a peça. Então, a trilha, para mim, é fundamental no espetáculo, porque ela conta, junto com o texto, a história das emoções do texto, de toda a história que está sendo dita, né? Então, aquelas emoções, aquele suspense, se tiver, o medo, a tristeza. Então, essa gama de sentimentos é que a trilha vai pontuar o tempo inteiro ali, junto com o texto. Então, eu acho a trilha, assim, fundamental. A nossa trilha, ela tem... eu coloquei algumas coisas do cancioneiro popular nordestino. Então, a gente tem Luiz Gonzaga, a gente tem o frevo pernambucano, o frevo... De raiz mesmo, de Pernambuco. Tem uma música que chama Vassourinhas, que é aquele frevo muito conhecido no Nordeste. E tem esse frevo tocado pelo Antônio Nóbrega numa rabeca, assim, ele toca ele bem suave, de uma forma bem melódica. Então é diferente a forma como vem esse frevo, que é a hora em que o boi tá tristinho. Uhum. E aí tem o frevo, mas só que ele tá tocado de uma forma mais suave, mais com um andamento mais lento. E tem outras coisas também com o Quinteto Violado, que é um grupo fantástico, pernambucano, maravilhoso. Uhum. Temos o Sagrama, que eu adoro, eu acho o Sagrama, um trabalho do Sagrama lindíssimo. Uhum. Também.
Sagrama é o pessoal do Alto da Compadecida, certo? Que fazem a trilha sonora.
Isso. Exatamente. Uhum. Então, fomos pontuando, assim, eu e eles, a gente pesquisando as músicas nordestinas, os autores e músicos nordestinos, a gente foi descobrindo esses elementos, essas músicas maravilhosas, o Nóbrega, o Sagrama, o Quinteto Violado, Luiz Gonzaga, tem até um toque assim de Zé Ramalho no espetáculo também. Então, eu acho a trilha fundamental porque ela realmente, ela conta histórias junto, assim, você se emociona e a trilha faz essa emoção brotar, a música faz essa emoção brotar, eu acho isso muito bacana.
Bom, Magdalena Alves, infelizmente a gente não tem mais tempo, mas...
Muito obrigada.
Parabéns pela iniciativa. Fica aí agora o microfone aberto para você convidar os nossos ouvintes a irem ao espetáculo, por favor.
Olha, eu quero agradecer a oportunidade de ter falado com vocês sobre esse trabalho. Estou muito feliz, foi muito bacana tê-lo realizado. Espero que o público compareça. Nós estamos fazendo espetáculo de terça a sexta para escolas, mas no final de semana, sábado e domingo, às 16h, é aberto ao público. Então, uhum, a grande mensagem do espetáculo é, poxa, além de um trabalho bonito, de uma história maravilhosa que é esse texto, um trabalho lindo de superação desses atores deficientes visuais que estão ali inteiros e de forma belíssima, trazendo um trabalho de alto nível e de qualidade, realizado pelas Asas Produções Artísticas. Muito obrigada a todos. Espero contar com o público belo-horizontino lá com a gente.
Muito obrigada, Magdalena Alves.
Muito obrigada. Tchau, tchau.
Tchau. Eu conversei com a diretora do espetáculo Alto do Boi Sem Estrela, Magdalena Alves. O espetáculo estreia hoje em sessão para convidados e fica em cartaz até o dia 31 de julho. A peça vai ser apresentada para grupos e escolas às terças e sextas, às 15h e às quartas e quintas, às 21h30. O alto fica aberto ao público aos sábados e domingos, às 16h. As apresentações acontecem no Instituto São Rafael, que fica Avenida Augusto de Lima, 2109, no Barro Preto. Os ingressos custam R$ 5,00 e parte da renda vai ser doada para o Instituto São Rafael. Mais informações, 3335-4252 ou o site www.asaspelavida.com.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.